Aqui é a Totoni, senhora Jovem Nerd, e hoje nós vamos julgar pessoas que não existem.
Pois, aqui é a Andréa Paz Portuguesa, e se fosse pra escolher um transtorno, eu ia querer aquele que é cantado pela Madonna.
Não é, gente?
Borderline, porra, isso aqui é transtorno.
Maravilhoso.
Nunca achei que isso fosse o nome de transtorno.
It's like, gente, I'm going to lose my mind.
Será que ela tava cantando sobre isso?
Devia.
Meu nome é Tainara, sou psicóloga, analista do comportamento, e hoje a gente vai falar de hipótese, não de sentença.
Tá. Olha aí, tá vendo? A voz da razão.
Isso, vai passando paninho.
A gente precisa.
Porque senão ficam só os dois aqui falando. A gente precisa, né? De sanidade.
Oi, aqui é a Paty Mafra e o transtorno de hoje é explicar transtorno.
Olha aí,
isso é um grande transtorno.
Esqueceu o nosso transtorno, hein?
Na caneca de mamica!
Pois é, gente, hoje eu vou até fazer um aviso aqui, gente. Isso aqui é uma brincadeira, a gente vai ficar, né, analisando personagens fictícios, os seus possíveis transtornos de personalidade. Ou, né, Thay, não só os transtornos, né, como...
É que nada faz melhor um personagem do que um transtorninho, né?
Exato, pra dar um tom, né, pra dar um toque, né?
Ou, às vezes, um traço de personagem.
Não, mas imagina, antes, né, de julgar, eu preciso entender o que, que é um borderline.
Borderline, ele tem emoções super intensas, né?
Uhum.
E depois ele tem o ciclo do abandono, da culpa, e vai muito rápido do 8 ao 80.
É basicamente isso. Agora que a gente já fez aí muitos episódios, né, sobre transtornos, e a gente já falou muito aqui nos outros, né, que o transtorno, ele é muito diferente dos traços de personalidade, né? Então, um transtorno de personalidade borderline é um conjunto de um monte de coisa. A gente olha histórico, olha a vida da pessoa, tudo mais. Mas, na verdade, algumas das características que estão no DSM, que é o Manual de Transtornos Psiquiátricos, é medo intenso de abandono. Então, pode ser um medo real ou um medo imaginado da própria pessoa, relações que são marcadas por idealização, e aí logo em seguida uma desvalorização daquele relacionamento, é isso que a Paty falou, né, emoções extremas, intensas, difícil de regular, então aquela pessoa que tá extremamente apaixonada e aí de repente ela não consegue regular, ela não tá mais apaixonada, né, então comportamentos impulsivos, uma tentativa de aliviar uma dor, as pessoas tendem muito aí falando de uma forma muito grosseira na internet e falar, não, porque a pessoa borderline não tem responsabilidade com outro, não tem nada a ver com isso, assim, a pessoa tá em sofrimento intenso também, com as próprias emoções dela, os próprios sentimentos dela, o que ela sente. Então, é um transtorno bastante intenso, porque existe uma certa necessidade da pessoa ali de testar os vínculos, basicamente porque ela tem medo do abandono, que pode acontecer, então ela testa, né? Será que você gosta de mim mesmo? Será que você não vai me abandonar? E aí? Ela vai levando, né? Ela vai testando aquilo, e pra quem tá convivendo é muito difícil. A gente falou aqui algumas vezes no podcast, né? Que quem convive com pessoas que têm algum tipo de transtorno também sofrem pra caramba, né? Mas a gente tem que desmistificar, tirar de, nossa, uma pessoa borderline, uma pessoa ruim, olha como essa pessoa é perversa. Não, tem nada a ver.
Mas acaba que é difícil pra todo mundo, porque todo mundo tem um traço de alguma coisa.
Não é, gente?
É.
Não é possível que alguém amado e Tereza de Calcutá que não tem nada.
Você tem,
gente,
que ter, né, os traços. Por isso, né, tá? Que o diagnóstico é sempre feito com um conjunto de coisas, né? Não é só uma coisa. Porque uma coisa a gente sempre vai ter, né?
Exato.
Ah, pô, eu tenho um pouquinho de borderline.
E o que mais diferencia, meninas, é assim, por quanto tempo isso tá durando e onde isso acontece. Porque traços, sei lá, que nem a gente falou no episódio sobre narcisismo, né? Eu tô ali no meu trabalho, a única mulher cheia de homem ali, eu me coloco. Eu vou lá e falo, não, porque eu acho que eu sou melhor que todos vocês. Uma tentativa de me defender ali, porque eu tô sofrendo sei lá, um gaslight, alguma coisa assim. Pra ser um transtorno, tem que acontecer muitas vezes em vários ambientes, há muito tempo, e, né? Então, é
se for circunstancial, se tiver um contexto, não classifica, né? Como?
Não.
Às vezes é só uma maneira. Por isso que é o que a Andrea falou. Muita gente tem esses traços porque são comportamentos que podem estar ali no cinto de utilidade da pessoa a qualquer momento.
É.
E aí ela expressa isso e ela é classificada, carimbada como narcisista.
Uh-huh.
Ou sei lá, a pessoa tem um pico de estresse ou se sente abandonado e depois exagera. Uh-huh. Borderline, né?
Rotula, né, todo mundo.
Ou ela, entre aspas, é uma pessoa super passional. Porque tem pessoas que são super passionais, né?
Exato.
São, tipo, apaixonadas e online.
intensas, né?
Intensas, no relacionamento. É um traço de personalidade nessa pessoa. Não necessariamente é um transtorno, né?
Porque assim, o borderline também é isso que você falou, né? Tipo, a pessoa é muito intensa, né? Então, se ela tá feliz, ela tá super intensa. E se ela tá triste, sai de baixo. Ou se ela tá irritada, sai de baixo, não é isso?
Sou borderline, gente.
Não é tudo muito intenso?
Fechei com a Madonna, fechei com a Madonna.
Acho que nem todos esses. Eu acho que isso tem mais cara do bipolar, talvez, né, Thay? Uhum, embora o bipolar ele tenha um período longo em que ele fica eufórico ou depressivo, tá? Mas o borderline não é muito feliz. O borderline, ele se sente muito abandonado e com um relacionamento muito em risco. E aí ele surta e tem um conjunto de comportamentos característicos do borderline pra completar o ciclo, em que aí ele se sente abandonado, repulsa, e depois ele se sente culpado pela própria crise.
Ah, não, eu não me sinto abandonada, não.
Muito triste? É só alguém que é muito intenso, não é exatamente um borderline. Tudo.
Gente, então eu devo ser bipolar, porque eu sou intensa. Quando eu estou puta, eu tô putaça. E quando eu tô feliz, eu tô super feliz.
Dias, horas, muito feliz, e depois outros dias e horas, e muito triste, muito pra baixo. É mais sobre a oscilação e a duração, né, Thay?
Minha filha, eu sinto tudo num dia só.
Mas isso não caracteriza. É isso que a Paty tá fazendo. Porque a Paty, só vou fazer um comentário. Eu tava ouvindo a Paty falar aqui, pensando que teve um comentário no último episódio que a pessoa escreveu assim: a voz da Paty alinha meus chakras. Alinha os meus também. Você tá falando, eu tô, nossa, assim.
É uma voz. Falaram isso, eu não vi.
Falaram, a voz da Paty alinha meus chakras.
Olha que delícia.
Gente, mas é mesmo, né? A voz da Paty traz segurança.
Traz tranquilidade, não é?
É verdade, é muito gostoso de te ouvir, Paty. Mas é isso que ela tá falando mesmo, assim. O bipolar, é muito gostoso de conversar com vocês, porque vem desse lugar assim, não, porque eu acho que fulano é bipolar, porque ele tá feliz agora, tá triste daqui a 5 minutos. Não, isso aí não tem nada a ver com bipolar, porque isso aí é só a pessoa instável ali no dia dela, mas não tem... As pessoas acham muito isso, né? Tem um chefe ali no trabalho, o chefe chega super feliz, passa 5 minutos, o chefe começa a dar patada. Ele é bipolar, né? Só tá sendo grosseiro, não, educado pra caramba. Porque o bipolar é isso que a Paty trouxe, ele tem episódios de... que duram um tempo. Então, são episódios de mania, em que a pessoa tem comportamentos muito exagerados e inconsequentes de algumas coisas. Então, por exemplo, essa pessoa sai comprando. Ela compra a loja inteira.
Isso é um clássico. Eu pensei em Andréia.
Nossa, isso é um traço de quê, socorro?
Olha aí, Andréia.
Isso é um traço de Andréia. O que, que é?
É, a pessoa sai comprando.
Qual que é esse? Qual que é esse que sou eu?
Esse não é você. Isso é um traço de bipolaridade. Então, foi episódio de mania.
Tá. Você tem notas. Olha o sommelier. Vamos ser sommelier de pessoa. Você tem notas, Gi?
É amadeirado, frutado.
Frutado com notas. Acidez máxima.
Acidez máxima.
E tem bipolar nessa fase de mania aí que fica com comportamento de risco, tipo hipersexualizado, jogo.
Total.
É, um monte de comportamento exagerado, vamos chamar
exagerado,
assim.
Exagerado.
Demais.
O comportamento inconsequente, né, Paty? Assim, de aposta tudo que tem no negócio online. É isso que a Paty falou, assim, às vezes vai numa festa e transa com várias pessoas, coisa que em um momento que ela estivesse ok, vamos usar a palavra, que ela estivesse regulada emocionalmente, não aconteceria. E aí, esses comportamentos, depois que existe esse comportamento, vem um outro que é uma depressão. A pessoa fica de cama por dias, assim, por semana.
E às vezes nem tem um gatilho depressivo,
não,
né?
Tem.
Assim como a euforia, não tem um gatilho.
Nossa, que loucura.
Não é que ela não fica super feliz que vai ganhar mais dinheiro e saiu comprando horrores. Ou então porque ela tá empolgada com o Natal. Ela vai fazer isso porque ela acordou com aquele impulso, como se a vida dela fosse acabar daqui a 5 minutos e ela tem que comprar tudo que ela vê pela frente. É muito descalibrado, né?
Tem uma série, eu tô tentando muito lembrar, que eu comecei a assistir, de uma personagem, eu vou, ao longo do tempo eu vou olhando aqui, mas que ela era diagnosticada com bipolaridade, e a série
não
mostra muito bem.
Crazy Ex-Girlfriend.
Eu acho que não
Fleabag.
Era Fleabag.
Fleabag,
explica muito bem.
Nossa, Fleabag é foda. Ah, ela é bipolar, é?
Que série é essa, gente?
Eu assisti tem muito tempo.
Nossa, tem que assistir essa série. Sério, muito boa.
Mas ela marca um date com um cara, e o momento em que ela tá, a vida é linda, bora. Quando chega no dia, ela tá num episódio de depressão. E aí ela só escreve pra ele, ela fala, cara, hoje eu não consigo sair da cama. Não quer dizer que ela não tenha gostado dele, ou que ela não queira ir. É tipo, eu não consigo. Então a gente fala dessa oscilação de humor. Mas não é a oscilação de humor entre você é chato e legal daqui a pouco, porque você tá com sono, ou porque você tá com fome.
É, não é mudança de opinião.
É, total. Nossa, falou tudo. Você é bipolar, porque você pensou, falou outra coisa ontem. Não, isso aí
é... Não. Isso aí é vida.
Ah, então não é tipo, ai, tô feliz, tô triste. Não, é uma parada... A gente entende às vezes errado, né? As coisas, achando que todo mundo é bipolar.
Não significa que é a tal história das palavras, né? A pessoa tá agindo em polos. Ou ela tá muito feliz ou ela tá muito triste. Mas ela não é bipolar nos termos do diagnóstico. Mas ela tá tendo comportamentos polares. E ela provavelmente vai gerar uma confusão e um estrago muito grande na vida dela por ser assim, por essa atitude impulsiva e instável. É aquela pessoa que você não consegue conviver porque é um barril de pólvora. A qualquer momento ela vai estar muito triste ou muito feliz, mesmo sem ser bipolar, diagnosticada. Mas ela é alguém que... É uma pessoa provavelmente com uma interação muito difícil, que vai sobrecarregar emocionalmente quem se relaciona com ela, com certeza. Então, de novo, é o que a gente tá falando toda hora. Não importa o diagnóstico, às vezes é o comportamento. Como a gente falou do narcisista, não precisa ter o transtorno narcisista pra ser difícil lidar com quem tá sendo narcisista, né? Comportamento bipolar, ele é um comportamento difícil de lidar. É isso.
É
pra isso. Pessoa também.
Pra quem quiser assistir, entender muito, Fleabag é ótimo. Dá pra assistir e entender bem, assim, o que ela tá passando, o que ela tenta mostrar.
Ela meio que irrita um pouco.
Então, eu vi só os primeiros, assim, que eu vi que ela tinha o diagnóstico ali, mas não.
Ela me irritava. Mas, assim, eu adorei. E é uma excelente atriz, a garota.
Nossa,
eu
até confundo, sabia? Esse negócio de borderline com bipolar. Porque eu tinha ouvido dizer alguém falando que o borderline é como se a pessoa tivesse emoções em HD. Assim, a pessoa é intensa, é isso? É tipo... Mas não é variação, oscilação, então?
Eu acho que a diferença é o gatilho, que provoca o gatilho da crise borderline, porque também tem isso. A crise borderline é uma situação de rejeição e abandono. É isso que faz... É um gatilho único, vamos dizer assim. E aí, o que que faz essa pessoa ter uma reação muito intensa àquilo que ela fantasiou como um abandono possível? E aí, ela entra num modo...
Perfeito.
Muitas vezes até agressivo e muito intenso de dor. Ela não consegue regular aquela emoção dela. É diferente do bipolar, que ele vai ficar com duas emoções: muito animado, muito depressivo, não importa o quê. O borderline pode ficar violento, sem estigmatizar aqui. E ele não consegue processar de uma maneira linear. E muitas vezes alguém que tá muito acostumado a lidar com cinco crises do borderline, ele vai ter uma sexta crise completamente diferente. Então não tem nenhuma previsibilidade. Já o bipolar, ele tem uma previsibilidade. A pessoa sempre vai entrar naquele ciclo e ficar, sei lá, quatro dias triste e depois entra em mania. Ou mania quando ela tá, né, empolgada, vamos dizer assim. Tem muita gente que se alimenta dessa fase também, porque a pessoa bipolar, quando ela tá na fase de mania, às vezes ela é muito divertida, ela vai te fazer de tudo pra se divertir com você, ela vai ser a alegria da festa.
Tem umas diferenças claras, parece muito parecido, né, Paty, mas tem diferenças bem claras, assim.
Pra mim é muito parecido, gente, eu não consigo identificar.
Que eu tinha pensado, eu achei, na minha cabeça, que a Harley Quinn, ela era uma pessoa que tinha um traço de borderline, então, não é?
Então, eu
acho que a Harley Quinn
é
borderline.
Eu acho que eu vi algumas coisas, eu acho que sim, mas assim, sabe o que dá pra diferenciar? Primeiro que bipolar é um transtorno de humor, borderline é um transtorno de personalidade. Então, já são duas coisas que diferem. Quando você for pensar, você pensa que assim, o bipolar, ele vai ter essa mudança de, entre aspas, humor, entre mania e depressão em dias e meses. E nisso que a Paty falou, não tem nada externo que vá te dar o gatilho, te dar o impulso disso. A pessoa tá ali em mania, quando vê ela, se ela não tiver medicada ou em terapia, ela vai entrar em mania, depois ela vai entrar em depressão, depois em mania. Tem nada que puxa. O border, ele tem os gatilhos dele, que é um exemplo muito claro. Um border mandou uma mensagem no celular pra você, você não respondeu. Isso já pode ser um gatilho pra essa pessoa ter uma explosão. Você não me ama, você não gosta de mim, eu não sou nada pra você. Então, quer saber? Agora quem não gosta de você sou eu. E assim, não é uma pessoa ruim.
Ai, gente, eu me livro, já odeio essa pessoa.
Nossa,
já não tenho paciência.
É um gatilho pra aquela pessoa de medo de se sentir abandonada. E ela se sente verdadeiramente. Ela se sente abandonada. Então aquilo foi um gatilho. Então quando a gente pensa no border, nessa linha, nesse limite, a gente tá falando que esse humor, entre aspas, ele pode mudar, esse sim, minuto a minuto. Isso pode acontecer, diferente do bipolar. Então isso pode acontecer, depende do gatilho. Você fez alguma coisa ali, a pessoa, opa, aqui, nessa emoção intensa dela, né? Então, eu acho que você tá me amando menos do que eu te amo. Isso é um clássico. Então, aqui eu vou
Ah, sabe quem eu acho que poderia ser uma candidata ao borderline? Seria... Lembra da Sininho, que ela falava que ela é tão pequenininha que ela só sente um sentimento por vez, mas que ela é muito intensa, né? A Sininho... queria dar cabo da menina lá, como é que é o nome da menina?
Wendy.
Queria matar a Wendy porque ela amava demais o Peter Pan, não sei, uma pessoa muito intensa demais,
tinha
a Sininho.
Tinha tantos ciúmes que ela era capaz de matar.
A Sininho acho que é meio intensa demais, é meio borderline, hein?
É, não acho que um border vá nesse nível, mas talvez ele tente de alguma forma, porque isso que a parte trouxe é muito real.
Ele vai tentar sensibilizar e se fazer aquela emoção que ele não consegue processar, transborde a ponto do outro ver. Então, o borderline, se a gente for pegar a palavra, é aquele contorno, né? A bordinha ali. Ele tá sempre no limite. A qualquer momento ele pode explodir. Ele tá sempre muito na iminência de ter uma crise. É. Por isso que ele parece tão explosivo, entendeu?
É. Sabe quem eu pensei aqui que tem traços borderline? Traços, tá? Nazaré Tedesco, alguém lembra?
Caraca, Nazaré!
Cara, mas aí ela sequestrou o filho.
Não, ela tem vários, tá? Ela trouxe ela aqui.
Ela tem vários,
ela também,
né?
tem transtorno histriônico, a gente pode falar daqui a pouco, mas, ó, quais são os transtornos na minha visão da Nazaré Tedesco? Eu não sei se vocês vão lembrar, eu tô muito entregando minha idade aqui, né? Muito velha, não.
A Nazaré, pô, todo mundo conhece a Nazaré, vamos lá.
Todo mundo conhece, gente.
Eu sou muito a velha da novela, Por exemplo, ela tinha um medo absurdo de ser abandonada pela filha, que ela roubou, no caso, né? E aí ela tinha, então, esse medo do abandono, ela tava sempre testando o vínculo daquela menina, que é a Carolina Dickmann, que eu não lembro o nome dela na novela, mas ela ficava sempre testando ali. E aí ela bebia, caía na rua pra menina ir salvar ela. Ela falava, eu preciso saber se você me ama, porque eu acho que você não me ama. Aí ela mentia com uma estratégia de vínculo pra vincular com a menina, pra ver até onde a menina ia. Emoções super intensas, organizadas, ela não conseguia trazer. E aí, claro, que ela entrava nos lugares ali, né, um comportamento antissocial que a gente pode trazer ali também, porque ela empurrou fulano da escada, ela exagerou ali, que isso não tem a ver com border, então isso... Porque é um personagem de novela, né, gente? Então, é um vilão, né? Então, a novela vai escalando até a pessoa matar alguém.
É.
Não é disso que a gente tá falando.
É, exato.
Mas esse comportamento que eu trouxe, tipo, medo extremo do abandono, mentira como estratégia de vínculo, emoção intensa, ela tinha. Então, isso são traços que podem ser traços de uma pessoa borderline, né?
Porque também, lembrando que isso são questões da identidade que é instável no border. No bipolar, não é sobre uma questão da identidade dele ou como ele vê, é uma questão do humor que ele tá.
É, isso, perfeito.
Uma coisa, então, é a identidade dele, como a Harley Quinn, que você falou. Outra coisa é o humor. A pessoa tem um comportamento que é muito triste, muito intenso, muito feliz, muito... Não é sobre ninguém gosta de mim, eu devo ser um lixo, eu preciso me defender, eu vou atacar essa pessoa primeiro. Não é sobre isso, sabe?
É, sobre o teu estado, né, de humor ali.
É.
Aí, olha aí, tá vendo? A gente vai aprendendo, gente.
Eu nasci pra isso, eu preciso ver gente! Não, God! Inferno!
A gente falou de antissocial. Gente, eu entendia totalmente errado o que era antissocial, assim. Eu achava que era uma pessoa que não gostava de socializar e não tem nada a ver com isso, né, o antissocial. Porque, por exemplo, o Homelander do The Boys, sabe o Homelander? Ele é totalmente antissocial, né?
Ele é.
E eu achava que era uma coisa... E narcisista também, né? Mas eu achava que antissocial era quem não gostava de socializar.
É isso, né? Porque o transtorno personalidade antissocial, ele quase ninguém fala dele. Por quê? Porque as pessoas chamam... erroneamente, porque na verdade no DSM não tem, mas as pessoas chamam de psicopatia. O que não é, porque na psicopatia é um construto científico que a gente chama. Então é um perfil de traços afetivos que foram criados mais por uma questão de jurídica, de perícia, do que na verdade um transtorno de personalidade. Quando a gente vai falar de transtorno de personalidade, a gente fala do antissocial, que é esse que muitos vilões estão ligados, né? Que é respeito e violação do direito dos outros, impulsividade, agressividade, irresponsabilidade com a vida alheia, ausência de remorso, o que muitas pessoas falam, nossa, que é um psicopata. Nem toda pessoa com transtorno antissocial é um psicopata, mas provavelmente todo psicopata tem um transtorno de ansiedade antissocial. Então, esses traços levam para esse lugar. Mas a gente tende a achar que é isso, a pessoa não gosta de conversar, né? Ah, fulano é antissocial. Antissocial ao pé da letra, ali no título popular, é isso mesmo. Mas o transtorno, não. Então, esses vilões, eles estão sempre, se a gente fosse diagnosticar esses vilões, né? Tipo, o cara, você falou agora, Homelander, né?
É.
Claramente, assim. Ele tem esse perfil de não dar na mínima se ele vai matar uma pessoa ou não, ou se o que aquilo vai causar no outro, ou essa ausência de remorso, tipo, você não tô nem aí, sabe?
Então, o antissocial não é aquele que... escolhe não estar nas dinâmicas sociais. Não é aquele cara que não vai na festa porque ele não é sociável, não. Né? Não é isso.
É essa pessoa que utiliza de manipulação, de frieza, de agressividade persistente, de não atende regras. Coringa, por exemplo. Sabe Coringa? Coringa, ele a gente iria por esse lado. É Odette Reutemann.
Mas aí a diferença de um antissocial para um psicopata é porque ele sente remorso ou não sente remorso? Não tô entendendo.
Não. Os dois não sentem. É que...
Os dois não sentem.
Não sentem. O transtorno de personalidade antissocial, ele tá descrito no DSM como um diagnóstico. Não tem psicopatia no DSM. Porque psicopatia é um construto científico, na verdade.
Tá.
É um perfil de traços afetivos dessa pessoa que foram criadas por questões jurídicas ou de perícia pra tentar identificar o perfil de uma pessoa. Mas não está descrito no DSM como um transtorno. Não tem lá psicopatia.
É, né? Entendi. Psicopatia não é um transtorno, né? Você o cara tem um transtorno do psicopata, não é, né?
Ela não é um transtorno. Ela foi uma palavra criada meio que pra juntar tudo o negócio que começaram a usar na mídia e tudo mais.
Uhum.
Então, essa diferença é muito clara. Porque é isso, é um pacote, né? Mas esse que a gente chama de TPAS ou TPAS, que é o transtorno de personalidade antissocial, ele tá descrito no DSM como um diagnóstico. Então, provavelmente, esse que todo mundo chama de psicopata, ele tem esse traço de personalidade antissocial. É muito parecido, na verdade. Só muda o nome.
Pô, mas esse é o mais sinistro.
Esse é
o mais sinistro, né?
É uma pessoa que não tem empatia, né?
E nem remorso, gente.
Que, gente, como a gente vê pessoas, né, assim, né? Pessoas que não têm mínima empatia,
gente,
né?
A pessoa que não sente culpa, em momento algum.
Não sente culpa, né? Faz mesmo.
Entra vários personagens, né? Os vilões entram todos, né? Tipo, o Cruella, dos Dálmatas, o Hannibal, entra o Negan de The Walking Dead, por exemplo, que vinha com aquele taco dele, aí ele, tipo, matava não importa quem, sabe? Ele estourando a cabeça de todo mundo em prol de conseguir as coisas dele, porque os zumbis estavam comendo todo mundo, ele estourava a cabeça de quem tinha que estourar, porque é isso aí. Não tinha nenhum sentimento ali de, não pode fazer isso, né? Tem aqui, a comunidade entendeu que não tem isso. A comunidade entendeu nada. Eu não quero saber. Eu vou olhar aqui pra mim e segue o baile. Por isso que fala antissocial. Vem de não conseguir conviver em sociedade.
Não é pessoas que escolhem não viver dinâmica social, tipo, se ter convidado pro churrasco e não ir.
É, porque a gente cresceu com essa referência, que o antissocial é o que não consegue se socializar.
Outra confusão que tem com esse antissocial é a timidez, que também não tem relação. A pessoa pode ser ou introvertido, extrovertido, tímido, expansivo também. É uma super confusão, né?
Pois é.
A pessoa pode ser muito tímida e expansiva.
Mas então, quem a pessoa que gosta de ficar no canto dela, né? Que não consegue interagir muito. Esse não é o esquizoide, que é o nome da síndrome? Não é essa?
Vamos lá. Vamos com muito cuidado, pelo amor de Deus. Se segura na cadeira aí. poderia ser.
Mas... A gente vai pirar aqui, né? Coitada da Tati. E da parte.
Esquizoide. É quase um fricazoide.
Vamos com muito cuidado. Sim, esquizoide é também um transtorno relacionado a pouco interesse em relações íntimas, preferência por atividades solitárias, indiferença aparente a elogios ou críticas. Então, pessoas que não precisam ou não querem o outro pra se relacionar porque não precisa. É muito diferente de, tipo, fulaninho é tímido, tá no canto dele porque ele não consegue socializar ou porque é difícil pra ele ou porque ele é tímido. Uma pessoa com transtorno de personalidade esquizoide, ela não deseja, é muito claro. Ela fala, obrigada, não quero me relacionar com você. O que é muito difícil de ver. É um diagnóstico raro também. Porque na maioria das vezes as pessoas evitam, elas se esquivam de se relacionar por alguma coisa. Vamos lá, vamos falar de personagem? Elsa, de Frozen.
Essa seria uma esquizóide?
Então, ela não seria. Por que que ela não seria? Porque ela quer se relacionar com a Anna, irmã dela.
Quer. Ela se esquiva por medo.
É uma contramedida da vida dela, ela não se relacionar. Não é uma preferência, é uma circunstância. Não.
É verdade.
Ela tem medo. Ela tem medo do poder atribuído a ela, ela foi podada a vida inteira, com as mãozinhas dela lá, tanto que ela usou luz, ela não podia se mexer. Os pais falavam pra ela, não fala, nas festas, do castelo e tal, porque senão ela soltava um gelo e todo mundo matava a festa inteira. Então, é uma pessoa que o ambiente foi moldando para que ela entendesse que as relações sociais são aversivas. O que isso significa? Que sinaliza uma coisa ruim. Então, não quer dizer que ela não queira. Muito pelo contrário, ela quer. Tem aquela cena clássica, né, que a Anna bate na porta e fala, tipo, você quer fazer o boneco de neve? Aí ela canta, né? Você quer fazer de novo e tal. Ela fica no quadro assim, ela chora, né? Porque ela quer sair pra fazer o boneco de neve.
Ela quer, mas ela tem medo.
Ela tem medo. Se ela tivesse um transtorno de personalidade esquizoide, ela diria, sai chatona, não quero te ver na minha frente. Não quero me relacionar relacionar com você.
Ah, tá. É verdade, né?
É, então tem uma diferença.
A pessoa esquizóide, então ela não quer, né? Ela não sente falta, né?
Então a rainha amada, Branca de Neve, é mais esquizóide, que ela não quer ninguém perto dela.
É, meio esquizóide, hein,
não quer ninguém
rainha.
Perto dela, não quer ninguém mais bonita, não quer ninguém mais isso, mais aquilo.
sabe uma outra pessoa que poderia ter, tem traços de personalidade de esquizóide? A Wandinha, da Família Adams.
Ah, é. Ela odeia todo mundo.
ela não faz questão de ninguém mesmo.
Gente, eu quero ver essa série.
Ela realmente não quer.
É boa, a Wandinha, não vi.
Ah, é legal, eu adorei.
Mas ela é meio assim, é? Ela é meio assim, tipo, reservada no canto dela?
É, a Wandinha, né? A Wandinha é aquela pessoa que não demonstra sentimento.
Ela não tem feelings.
É que tá, né? Eu entendo ela como zero reservada. Eu só acho que ela não gosta de relações mesmo. Ela opta por não. Então, assim, quando ela tem que ir lá enfrentar e falar, ela vai. Mas ela não quer relações íntimas, humanas. Ela prefere não. Assim, aí ela não...
Ah, eu achava que ela tinha um grupinho dela dos... Entendeu? Dos monstrinhos, né? Quer dizer que ela...
Não, é ela quer por ela, ela fica só ela. Resolve tudo só ela, faz tudo só ela.
Ah, então por ela é bem esquizóide.
Né? Mas acaba que ela não consegue fugir de ter pessoas que gostem dela, etc. Mas ela não faz questão. É isso, é.
É que eu lembro da Wandinha dos filmes antigos. Vocês lembram da Família Adams dos filmes antigos?
Sim.
Ela era mais diferente, um pouco mais carismática, talvez.
Então, é isso que... Porque eu lembro dela indo naquele acampamento. Vocês lembram quando os pais botam ela naquele acampamento?
Ai,
feliz? E aí, meu Deus, aí, lógico, né? Botam uma garota irritantemente, né? Toda animada, né? No acampamento lá, com bochechinha rosa, né? Pra fazer aquele contraste. E aí eles botam a Wandinha numa sala, lembra? E dão uma overdose de filme da Disney nela pra ver se ela fica feliz.
Terapia de conversão, né?
Total.
Terapia de conversão, tentam converter ela, coitada, a garota fica... Puta da vida.
E nessa série agora, ela volta adolescente, né? Então você imagina, né? Que já tem todas as questões da adolescência, que eles já são, por si só, eles já gostam um pouco mais de ficar ali isolados, né? Todo mundo é bobo, todo mundo é chato, todo mundo...
No canto deles, é.
E aí coloca ela, que é uma adolescente, né? Já com esse perfil dela. Então potencializa pra caramba, né? E aí, a gente tá falando sobre esse transtorno, mas é isso que a gente sempre fala, né? Muitas vezes, durante a nossa vida, a gente não quer encontrar ninguém, né? Tem dias que eu acordo e falo, nossa, que vontade de não ver ninguém pelos próximos 3 dias. Ah, tenho transtorno? Claro que não, só não estou em bons dias, normal, né?
É, o adolescente tem muito isso, né?
Mas é a pessoa que se isola muito.
É, a pessoa que se gosta de se isolar.
Eu não consigo olhar pra isso e falar, não, isso aqui é um transtorno de alguma coisa. Porque ela pode gostar de se isolar. Sempre quando a gente vai olhar um comportamento, a gente olha qual que é a função dele. Então, é por que aquele comportamento tá acontecendo, né? O que que tá fazendo aquele comportamento ser reforçado? Por que que essa pessoa se isola? Tem alguma coisa. Aí.
É, o que que ela tá evitando, né? Pode ser uma coisa evitativa.
É.
Pode ser um trauma. Pode ser um trauma.
Toda vez que ela... Pode. Toda vez que ela sai e ela interage, ela é punida? Ou será que ela não tem habilidades sociais, por exemplo? Porque não foi desenvolvido? Então, fulano fica no canto dela, sei lá. Será que ela tá sofrendo bullying? Não sei, tem tanta coisa que a gente tem que entender assim, o que tá por trás disso, né? Não só...
Pode ser só um comportamento e não uma personalidade.
Pode ser, exatamente.
Isso eu acho que isso é uma pergunta muito boa de fazer, né? Todo tempo.
E a diferença, por exemplo, se a pessoa se isola triste ou se a pessoa se isola de boaça, que ela não tá triste, que ela não tá...
É, porque eu vejo gente que, às vezes eu vejo no Instagram o pessoal que, tipo, a pessoa que, sabe, não gosta muito de socializar, então ela vai num evento, né? Ela fala com todo mundo, mas quando ela chega em casa, ela tá tão cansada.
Tá drenada, né?
Uhum. Ela tá drenada, e aí ela fecha a porta e fala, meu Deus, eu não quero ver mais ninguém, aí, sabe?
Essa é a melhor maneira de diferenciar o extrovertido do introvertido. O introvertido, okay, ele vai ficar drenado das interações sociais, porque ele funciona melhor dentro dele mesmo, vamos dizer assim, vai. E não tem nada de egoísta ou narcisista nisso. É só a maneira como ele encara os próprios pensamentos. O extrovertido, ele precisa da interação pra acessar o que ele pensa a respeito das coisas. Ele precisa conversar, ele precisa saber opiniões, ele precisa do externo, vamos dizer assim. Não tem a ver com timidez, de novo. Tem a ver com o tanto que aquilo consome a bateria dele. É a tal da bateria social, né? Que a gente fala.
Nossa, bateria, gente, social. A Paty quase descreveu eu e o Dave.
Ah, é. Bateria social.
Não vou nem falar qual o tipo que eu me classifico, mas tudo bem.
Claramente eu e a Mari também.
O Dave, ele é assim, quando ele vai em algum lugar que tem muito, né, interação, ele volta esgotado.
O Alexandre também. O Alexandre também.
Esgotado.
Mas por quê, gente? Porque exige um comportamento que não é o comportamento natural, é o comportamento que se espera socialmente que alguém tenha. Já que você veio aqui comer esse churrasco aqui em casa, você tem um modus operandi pra agir e demonstrar isso. E não é o natural da pessoa. Ela provavelmente não estaria conversando, ela ia estar quieta.
E você sabe que isso é uma parada que eu aprendi a entender que é ok. Que, por exemplo, que uma vez ele virou e falou assim, pra mim ele virou assim, por que que o silêncio incomoda tanto as pessoas?
Uhum.
Ele falou, o silêncio é tão bom. Ele falou, o silêncio vale ouro.
Ah, isso eu concordo com ele.
Mas, de novo, a gente vive numa época em que o extrovertido é hipervalorizado.
É.
O extrovertido, ele é incentivado. Ele é o corajoso, ele fala em público. Ele tá no meio de todo mundo. Ele é um super-herói, praticamente. Tem um livro muito bom, muito, muito bom. Eu sou suspeita, porque eu vivo indicando ele por aí. Que tem a ver com isso, que é O Poder dos Quietos. Por que que o super-poderoso é o extrovertido? Sendo que o quieto, ele pode fazer aquela revolução silenciosa ali. Ele pode estar num ambiente...
Nossa, o quieto é observador, gente. O quieto tá muito mais na frente.
E ser a pessoa que fez a diferença da vida do amigo no churrasco. Ele tá ali conversando do lado. Ele não tá sendo a alegria da festa, entendeu? Só que a gente vive numa sociedade em que isso é hipervalorizado. O alegre é hipervalorizado, porque as coisas são muito polarizadas. Elas são colocadas como antônimo. Se eu sou quieto, eu não tô me divertindo.
Não, pois é.
Pois é.
As pessoas ficam tentando te ler o tempo todo. E às vezes o cara tá sentado no churrasco e tá sendo o melhor churrasco da vida dele.
Nossa, falou tudo.
Pois é, disse tudo.
A gente tende a falar muito do introvertido, a gente também dá uma vontadezinha aqui de expor um pouco o extrovertido também, né? Que essa pessoa, muito do que o David tá falando, que é assim, e o poder do silêncio, hein? O extrovertido tem muita dificuldade.
Tem.
Então ele também quer falar pra ocupar um espaço pro silêncio não surgir, porque o silêncio muitas vezes é constrangedor pra ele.
Exatamente.
Então ele quer puxar um papo, ele quer não sei o que.
Exatamente! As pessoas rotularam que o silêncio é constrangedor.
É constrangedor, é. Você fala, você não tá falando.
E eu aprendi, convivendo com o Dave, eu aprendi o valor do silêncio. É uma coisa que eu não sabia, tá? Antes de me relacionar com o Dave, eu achava que o silêncio era constrangedor. Que se tava silêncio, porque, meu Deus, que constrangimento. E com ele, eu aprendi o valor do silêncio. E hoje em dia, eu gosto do silêncio. Às vezes, a gente viaja horas no carro, cada um no seu mundinho ali. E tá tudo bem, não é constrangimento. Não é porque a gente não tem o que falar. É que a gente tá curtindo aqueles momentos de paz, olhando a estrada. Sabe, é um momento de descanso mental. E tá tudo bem, não é constrangedor. Mas eu aprendi isso com ele, tá?
Não, isso finaliza a intimidade também, né?
Mas o silêncio, ele é desconfortável. Muitas vezes ele causa essa sensação. Porque ele cria uma incógnita. Você não sabe o que a pessoa tá pensando. Você tá conseguindo ler e interpretar. A pessoa que é quieta, que é introspectiva, que não entrega o que ela tá pensando, ela gera esse desconforto. Ela gera... Aí a pessoa vai e faz um small talk ali pra tentar arrancar um sorriso, pra tentar... Putz, será? A pessoa fica tentando interpretar. Ele tá quieto ou ele tá mal-humorado? Ele tá quieto ou ele tá odiando tá aqui? Ele tá quieto ou ele tá com vergonha de que a Andrea tá falando muito? Sei lá, qualquer coisa. Aí de interpretar, a pessoa tá porque ela tá lá.
Mas, Paty, sabe o que as pessoas em volta acham de uma pessoa introvertida? Elas acham que não gosta delas.
Exato, e aí gera insegurança.
Ah, o David não gosta de mim, é porque ele não fala comigo. Não, mas a pessoa simplesmente, ela é quieta.
E gera uma insegurança, aí a pessoa vai lá e tenta ler, na marra, né?
É verdade, gente.
E a pessoa tava fechada, a pessoa vai tentar abrir o livro assim com saca-rolha.
É. E às vezes a pessoa, ela é extrovertida e muitas vezes ela tem ali alguns traços de ansiedade, né? E aí o que isso pode ser, né? De ansiedade é exatamente o que a Paty falou. A pessoa, a cabeça dela começa a viajar. Nossa, a Paty não está falando comigo, quer dizer que ela me odiou, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Eu preciso perguntar pra ela, eu preciso,
sem querer voltar, imagina um borderzinho se relacionando com uma pessoa introvertida, ele nunca vai saber o que a pessoa tá pensando e ele não vai lidar bem com isso.
Ele vai ficar tentando testar.
Vai testar.
Que aí que tá, a questão maior. É que não é uma pessoa ruim, mas ela também tá sofrendo, ela vai começar a testar. E aí, quando ela testa, ela vai machucando o outro, né?
Pois é.
Porque aí ela começa a ver assim, tá bom.
E sei lá, sem querer simplificar, mas assim, fica incomodado com quem tá quieto no churrasco, não fique quieto no seu churrasco, mas deixa a pessoa ficar quieta no churrasco dela, ou no seu churrasco. Você não é uma pessoa má anfitriã, porque a pessoa não tá pulando de alegria e sambando na piscina, sabe?
É, exatamente. É
um pouco de respeito. bonita, para de ler. Uhum. Então vai lá e pergunta, tá tudo bem? Sei lá. É aquela história da incerteza, né? A gente fica tão angustiado de não conseguir interpretar o outro que a gente vai e interpreta do pior jeito possível.
É verdade, a gente interpreta do pior jeito.
A pessoa vai sempre, né, jogar pra um lado estranho, né?
Pro extremo, né? Vai pro extremo.
Eu tenho uma tática que eu utilizo na vida, assim, que eu acho que me salva em muitos momentos, que é, eu vou perguntar e eu vou ficar sob o controle do que você me responde. Essa é minha tática pra viver, assim. Então, eu sinto que o Pato está meio assim comigo, ou, sei lá, as meninas, ou André, ou tal. Eu pergunto, tá tudo bem? Eu posso fazer alguma coisa? Você tá confortável? Não, tá, eu tô sim. Eu vou acreditar muito. Então, eu falo pra Mari, assim, eu não caio em jogo. Porque se eu te perguntei e você falou, eu tô bem, eu vou falar assim, então tá bom, já, você tá bem. Ao momento que você não tiver, você pode vir me falar, eu tô super aberto. Porque senão a gente fica maluco. Maluco, assim.
Fica.
É verdade.
Porque tem a pessoa que ela é só introvertida, e ela tá bem no churrasco, e vai ter alguém que tá ali meio emborrado só pra você perguntar. Sempre tem.
Então, pois é.
Então, você vai ficar ansioso mesmo. É normal do ser humano. Eu não acho que é assim, meu Deus, tipo, você não pode ficar ali incomodado com o outro, porque isso sinaliza pra gente algo pela história que a gente tem. Vamos pensar, história de vida. Pessoas quietas, com cara fechada, sinaliza que algo está ruim. Pra aquela pessoa, tá tudo bem. Eu tenho um dos meus melhores amigos, é super introspectivo, super assim. Ele tá sempre assim no churrasco, com a cara fechada. Para, é que eu já conheço. Aí eu, tá tudo bem? Ele não tá, entendeu? E às vezes ele precisa de uns momentos em que ele sai, ele fica sozinho, depois ele
vai pro banheiro, grita pro espelho.
Tipo isso. E eu falo, tá bom, eu tô aqui, qualquer coisa. Então eu não me preocupo. Mas se eu estiver num outro lugar em que eu sou a host do evento, por exemplo, e a pessoa tá assim, no evento tem 5 pessoas, eu vou me preocupar, mas eu vou ficar sob controle do que ela está me dizendo. Não, tá tudo bem, então tá bom, caso não esteja, eu tô aqui, tá? Mas assim, deixa a pessoa lá viver o que ela tem que viver, também dá conta dos próprios sentimentos dela, né? Porque senão a gente não consegue dar conta, a gente fica maluco. Mesmo assim, vamos lá.
E essa brincadeira que a gente tava fazendo, essa coisa de diagnosticar, se a gente for pensar, o diagnóstico, ele traz um conforto pra quem tá interagindo, porque aí você explica todos os comportamentos daquela pessoa.
Uhum.
Então não é que a pessoa tá triste, ela é antissocial. Aí acabou, não preciso mais interpretar ela, sabe? Você vai lá, etiqueta, acabou.
É perigoso, né?
E não é por aí.
O que é um super problema, né? Na verdade.
É.
Porque eu posso dizer assim, tô tirando os números aqui da minha cabeça, mas eu diria que 90% dos casos as pessoas não têm diagnóstico nenhum, tá, gente? Não, nenhuma.
É. Isso pois aí. É. Os diagnósticos são raros, né?
Ela não é borda, ela nem TDAH, tá, assim, tipo, ela tem que ter uma avaliação bem forte. Então, na maioria das vezes, não tem nada, é um perfil de personalidade daquela pessoa, que aparece um momento, aparece em outro. Hoje, às vezes a gente tá bem, às vezes não. Eu tenho um perfil de personalidade super extrovertido e é muito claro pra mim que é uma questão de defesa também, do tipo, eu trabalho com isso. Eu preciso ficar falando com as pessoas o dia inteiro, puxando coisas dela. Tem pessoas que sentam na minha frente de terapia, elas ficam 50 minutos sem falar uma palavra.
Nossa, e imagina a Thay sustentando esse silêncio.
Eu sustento em alguns momentos.
Nossa, aí que tá esse silêncio ou o silêncio constrangedor, né?
Nossa.
Que a pessoa tá pagando ali pra ter aquele momento com
fica
você.
O barulhinho só do grilo, né? Cri, cri.
Esse é o silêncio constrangedor.
Constrangedor não é. É uma análise também. Serve como uma análise.
Uhum.
O silêncio também é muito importante em terapia, mas muitas vezes eu puxo porque às vezes a pessoa está em terapia porque ela não consegue falar. E aí o terapeuta fica lá em silêncio olhando pra ela. Não faz sentido pra mim enquanto uma analista de comportamento, enquanto uma psicóloga. Eu falo, não, vamos aprender então. Porque a terapia diz muito sobre quais são os seus objetivos com a terapia, né? Tipo, sei lá, aí uma Wandinha chega no meu consultório. Não sou eu que defino o objetivo. Não, a partir de hoje você vai ter que se relacionar com a pessoa que divide o quarto com você. Não, esse objetivo é meu, não é dela. Às vezes ela vai dizer, não, eu quero continuar não me relacionando, tá? Eu vim aqui só pra lidar melhor com isso, tá bom? Não importa se eu acho isso ok ou não, né? Então, eu tenho essa personalidade junto com a profissão e o que eu faço há muitos anos, de ficar puxando. Então, eu puxo umas linhas, assim, tipo, muito finas que a pessoa me contou em algum momento que a avó dela tinha um sítio. E aí eu trago, mas o sítio que a sua avó tinha? Tinha manga? Porque tem que sair de algum lugar. E aí é isso. E aí eu faço isso na vida também. Às vezes, se eu sentar perto de um idoso, gente, eu conversar com ele por 20 horas, sem parar.
Olha aí, que delícia!
Eu verdadeiramente me interessa, né?
Então, mas antes, eu acreditava nisso, que o silêncio era constrangedor e que você tinha que ficar puxando assunto com as pessoas o tempo todo. Hoje em dia, eu já sou mais tranquila com isso, porque eu aprendi isso com o David, que nem todo mundo é de conversar. E hoje em dia, eu não acho constrangedor a pessoa não tá conversando. De verdade. Por exemplo, meu sogro é super caladinho. E antes eu ficava mega preocupada, acho que ele não gosta de mim, não sei o quê. Hoje em dia eu já desencanei disso, né? Óbvio, né? Também 20 anos de conversa. Mas assim, eu entendo que o silêncio faz parte do bem-estar dele, entendeu? Então não me incomoda mais. Isso eu aprendi convivendo com pessoas introspectivas, entendeu? E eu aprendi a dar valor, que hoje em dia eu também gosto do silêncio, né? E eu não acho constrangedor nem um pouco. Agora, a parada é, a pessoa que é extrovertida, ela tem essa necessidade de falar muito, né? Então, às vezes, é difícil pro extrovertido estar com o introvertido que só quer silêncio.
É verdade.
Porque o extrovertido, ele quer se conectar, ele quer gerar aquele vínculo. Ele quer usar de uma maneira positiva, assim, a emoção do outro pra poder saber como ele tá se sentindo também. Ele precisa acessar o outro, então ele vai fazer essa interação acontecer, mesmo que o outro esteja quieto lá, quase que passando às vezes da linha também e forçando a barra, vai, vamos dizer.
Pois é, e você vê como é uma coisa do seu humor também, do comportamento, né? Porque eu fico oscilando nisso. Tem vezes que eu tô super extrovertida, tem vezes que eu tô mais quieta.
Ah, não, mas, ó, gente, isso que eu vou falar. Isso eu oscilo 24 horas por dia.
Não é?
Eu tô de um jeito agora, super animada, mas eu acho que é até uma parada química do meu corpo, entendeu? Aí, de repente, me dá um cansaço desgraçado, e aí eu já fico mais quieta, parece que eu tô até poupando.
Pois é, e aí alguém pode olhar e achar que é bipolar, não tem nada a ver, né? É só uma coisa de comportamento.
Uhum. E assim, tem espaço pra todo mundo. A gente precisa muito aprender a respeitar o outro, o espaço do outro. Eu tava falando com um amigo esses dias, ele ia participar de uma entrevista de trabalho, e aí ele falou assim pra mim, tá, como você acha que eu devo me comportar? Eu devo ser mais introvertido, mais extrovertido? Eu falei, olha, depende muito da vaga que você tá concorrendo.
Nossa, total.
Então imagina assim, você tá concorrendo pra que vaga, né? Ele é analista de dados de TI, e ele é super introvertido.
Ah, pode ficar caladão, amigo.
Ele falou, não, porque eu acho que eu tenho que falar mais. Eu falei, cara, a gente precisa sempre olhar pro sujeito, olhar pro ambiente, olhar pra função, olhar pra tudo. Você tá sendo contratado pra uma vaga, que você vai trabalhar home office, você vai codar, fazer código o dia inteiro pra criar aplicativo, você não vai falar com ninguém, você precisa estar focado no código. Se eu fosse te fazer esse recrutamento, a última coisa que eu quero na vida é alguém extrovertido, que vai dançando, conversando, atrapalhando o outro. Eu quero alguém focado.
Peraí, esse cara aí não vai focar.
Foca aí, foca na tela aí.
Eu quero ele olhando pro computador. Então tem espaço, sabe? A gente precisa entender onde a gente se encaixa, o que a gente consegue mudar ou não. Você pega um cara desse e você contrata ele pra área de venda, não quer dizer que ele não vai performar. Ele vai performar, porque todo mundo consegue, a gente vai mudando completamente. Mas a que custo, gente? A pessoa vai chegar em casa todo dia e ela vai desenvolver um burnout assim, ó, pá, em minutos.
É, porque não é natural, né?
Porque isso vai custar a vida dela. E tem pessoas extrovertidas que amam a área de venda. O cara bate de porta em porta, vendendo, conversando, toma café com a dona Maria. Conversa com o seu João. Então, assim, a gente precisa encontrar qual é o nosso lugar. Tem espaço pra todo mundo. A gente tem que respeitar os outros, sabe?
Nossa, você falou isso de entrevista de emprego e tal. Uma coisa que eu acho que é complicada, na época que eu era jovem, né? Que a gente fazia aquelas dinâmicas, né? De grupo lá pra entrevista. Aquilo é inferno, por quê? Porque aí tem sempre, assim, sei lá, 10 pessoas, 20 pessoas ali. Aí tem sempre um que ele vai falar, puta, eu tenho que falar muito, eu tenho que aparecer, que aí eu vou me destacar e vão dizer, porra, esse cara eu vou contratar. Então ficava assim, ficava sempre uma pessoa dando um show lá e os outros que, né, que tipo assim, não dá pra todo mundo ser o protagonista ali. Então, eu nunca consegui, assim, me dar bem nessa dinâmica.
Que geralmente a dinâmica de grupo é aplicada pra vaga pasteurizada. Você tem que ter um comportamento padrão e o recrutador, ele quer um atalho também. Ele não quer pegar um operador de telemarketing pra treinar 5 anos e desenvolver o cara. Ele quer pegar ele pronto. Então, ele vai na peneira ali. E aí, ele cria situações de alta exposição pra ver a reação que a pessoa tem a desconforto, constrangimento, silêncios, né? E assim por diante. Ele coloca a pessoa numa situação extrema pra ver a resposta e criar um atalho de assertividade na contratação. Em outras palavras, máquinas de moer carne humana.
Exato, são vagas assim, pois é.
Eu tenho pavor de dinâmica de pessoa.
Eu odeio também, não, gente.
Porque não mostra nada, não analisa nada, não ajuda em nada, não
até porque nada. Hoje em dia, é o que você tava falando pra não revelar a idade, mas hoje em dia já tem tanta documentação de dinâmica de grupo que todo mundo sabe lá emular o que o entrevistador precisa.
Exato. É só se
dá pra responder isso.
É, imagina.
Ai, gente, isso era um terror quando...
Bom, eu já fui vítima de falar, então eu sou suspeita pra falar.
O quê, Paty?
Eu já fui vítima de várias dinâmicas de grupo.
Ai, gente, que terror isso, né?
Ih, eu já tive dinâmica de grupo que eu tinha que vender uma Bic e convencer o executivo de ele não usar uma Montblanc e de que ele tinha que usar uma Bic.
Ai, que inferno!
Já tive dinâmica de grupo que era um monte de cacareco no chão e eu tinha que desenvolver um produto novo, tipo assim, um copinho de plástico com um garfo e falar que era o novo iPhone. De tudo que você pode imaginar.
Ai, meu Deus, que horror!
Ai, eu odeio essas coisas, gente.
E outras que a gente começa a ter comportamento esquizoide, não quer se relacionar com mais ninguém.
Pois é, né? Nossa.
Quer ser ermitão e vender incenso na rodoviária pra não ter que trabalhar em empresa.
Não dá, cara. Muito difícil.
Traumas.
Porra, você vai ficando, né, esgotado com esses negócios.
Eu me lembro uma vez que eu fiz essas dinâmicas de grupo, que a gente tinha que vender alguma coisa, trazer alguma coisa no dia seguinte e vender. E não podia ser algo que você já vendia, eu já trabalhava, que no caso eu trabalhava com comércio, os caras falavam, ah, você não pode trazer nada da sua loja, não pode trazer nada. Aí eu falei, não, beleza. Aí pensei, gente, mas eu tenho que levar alguma coisa pra vender. O que que eu não vendo? Aí eu levei uma caneta que tinha uma câmera na caneta.
Olha que delícia!
Você botava no bolso pra você. Eu falei, uma câmera de espião, praticamente.
Uma caneta de espião, uma caneta de espião.
E foi um amigo meu que me deu essa merda. Eu falei, ah, vou levar isso, vou vender essa caneta idiota. Aí eu levei a caneta, maluco. Eu só sei que no final, todos os caras que estavam dando o curso, eles queriam comprar a caneta.
Olha aí que
eles
beleza.
Eles acharam o máximo.
Olha aí. Games aí.
Eles nossa, acharam o máximo a porra da caneta. Aí eu liguei pro meu amigo e falei assim, ó, tu tem aí pra vender? Porque a galera aqui tá querendo essa merda dessa caneta.
Tá querendo de verdade? Deu certo aí.
Missão dada, missão cumprida, né? Quer que eu venda a caneta? Toma aqui a caneta.
Caraca, eu vendi umas 10 canetas só pros caras que estão fazendo ali o negócio.
Olha aí que beleza.
A definição de desenrolada, né? Muito desenrolada, né? Me vê 10 aí que eu vou vender pra todo mundo que tá aqui, né?
Pensa que todos eles queriam filmar os outros sem as pessoas saberem que estavam sendo filmadas. Essa é a parada. E eu achei bizarro, tá?
Você tava vendendo tudo menos a caneta. Você tava vendendo um sonho.
Eu vendi por segurança. Vendendo... A forma que eu vendi foi, isso aqui é uma segurança, se você for assaltada, tá registrado aqui. Quem te assaltou? Oh. Ou se alguém faltar com respeito com você, você tem uma prova, não sei o quê. Eu vendi assim como uma segurança pra mulher, mas focada em mulher, inclusive.
E os homens se pegaram 100%, né? Certeza.
Todos! Os caras todos queriam. Todos queriam essa merda.
Olha aí, o perigo.
Onde que eles vão fazer com essa merda, essa caneta? Eu não sei, gente. Não quero nem saber o que eles fizeram. Gente, mas tem dois tipos de extrovertido, né? Tem aquele extrovertido que quando ele chega, ele realmente torna tudo mais alegre. E tem o extrovertido que irrita, né?
Pois é, o extrovertido que irrita. Então, mas aí, tá. Mas aí o extrovertido... O extrovertido que irrita, pera.
É isso, né? Tem o extrovertido real e tem o showman, né?
O histriônico não seria o extrovertido que irrita? O histriônico?
Poderia ter traços de, né? Vamos entender o que é esse histriônico, né? Então, é um padrão de persistência de emocional de excessivo. Então, busca por atenção, né? A pessoa, ela fica muito desconfortável quando ela não é o centro das atenções. Então, como é que ela faz? Ela tenta ser dramática, teatral, exagerada, porque ela quer atenção. Então, ela quer que olhem pra ela. E muitas vezes ela tem um comportamento ou pode ser muito sedutor ou muito dramatizado. E precisa da validação externa, né? Pra ficar bem. Então, ela precisa muito do outro pra... Não pra dizer se ela é boa ou não, mas pra ela sentir amada. E aí, muitas vezes, ela exagera nisso. Por exemplo, a Nazaré TV, vamos voltar. Ela tinha esse comportamento teatral, né? Estou mal. E aí ela deitava no chão, botava um óculos, né? Escuro, assim. Também é um comportamento histriônico, que a gente pode entender dessa forma, né? Paola Bracho, por exemplo, também era bem teatral e tal.
Mas o histriônico não é aquele que quer ter um palco pra ele? Tipo, ser o centro da festa, o centro das atenções? Isso não é uma pessoa histriônica?
É um comportamento, é um traço. Pra você ter o transtorno, você tem que bater vários, né? Então tem que ser essa necessidade constante de atenção. E aí, vamos sempre lembrar que, assim, constante não importa onde ela esteja. Ela vai ser, se ela estiver numa igreja, ela vai tentar pegar o palco palco do padre lá. Seja ela subindo ali no palco e dançando ou ela desmaiando, por exemplo, sabe? E essa pessoa, ela não exagera porque ela quer manipular. Ela exagera porque ela quer ser vista pra se sentir existente, né? O que que diferencia ela do narcisista, por exemplo? Porque o narcisista, ele busca uma admiração pra sustentar aquilo que ele realmente acredita que ele é. O histriônico, ele busca atenção pra sentir que ele existe. Então, ele busca a sua atenção pra você dizer, não, eu tô vendo você. O narcisista, não, ele acha que todo mundo tem a obrigação de ver ele.
É, eu vi uma comparação assim, né, que o histriônico, ele quer um palco e o narcisista um pedestal, não é isso? Que ele, o narcisista, ele se acha superior.
E o histriônico, ele é muito teatral mesmo, né, nesse sentido. É. E ele também usa muito a aparência física dele, sedução, tem uma coisa toda envolvente ali. É uma coisa até corpórea, vai, vamos chamar assim, talvez.
Muitas vezes tem, muitas vezes tem. É. De se mostrar muito, muito gostoso ali, né? Olhe pra mim, eu sou desejado, né? Ele pode ir pra um lado ou pro outro. Ou também ele pode ganhar o palco, muitas vezes, no drama, né? Olha como eu sou um coitado, olha como... Olhem pra mim, seja da maneira que for, né?
Da maneira que for, né?
É positivo ou negativo? Por ou com exemplo, pena, né? Positivo ou com pena?
Vai numa festa, quer ser a estrela da festa, quer ser, né, o mais tudo.
É que essas pessoas, ela falou dessa diferença do extrovertido, né? Tem o extrovertido que é legal e o que é xarope, né? É a diferença assim.
Mas aí eu acho que você matou a charada. O extrovertido legal é aquele que ele é genuíno. Ele tá ali, ele não quer ser, ele tá realmente curtindo o momento. E o insuportável é aquele que quer aparecer, que quer ser isso, que quer... Não é genuíno, né? É uma parada que é forçada já.
Exato.
É, e o que também dá pra diferenciar, e a gente tá vendo o que a Paty falou. O extrovertido, que a gente pode chamar esse legal de um genuíno, é uma pessoa que genuinamente ela tá se divertindo, ela tá feliz ali. Ela não necessariamente ela precisa do outro pra isso. Então ela não fica enchendo o saco de quem tá quieto. Ela tá ali, ela toma a cerveja dela na festa.
Ela não tá tão absorta na egotrip dela que ela não vai interpretar se ela tá sendo inconveniente. Porque a diferença é essa. Ele é extrovertido ou ele é inconveniente, entendeu? Ele tá invadindo o espaço de alguém ou ele tá meramente trazendo o melhor dele ali. O temperamento dele tá ali, vamos chamar assim.
Um dos meus personagens favoritos de todos é o Michael Scott do The Office. Ele seria um histriônico? Não sei.
Deve ter algum...
Laudo do
algum diagnóstico pra vergonha alheia, gente.
Tem mais histriônico homem, né? Porque também tem outra coisa. O histriônico tem um estigma. A Thay pode falar mais. As pessoas identificam automaticamente o histriônico a mulheres histriônicas. E não, tem um monte de homem. O Jack Sparrow.
O Jack Sparrow total.
Jack Sparrow é histriônico total.
Performático, né?
Ele acha que ele é sedutor, ele é exagerado. Tem aquela teatralidade até no jeito dele falar, né?
Total histriônico, né? Aquele cara que é realmente todo performático. O Tony Stark também é muito assim, né?
O Tony Stark tem um quê de narcisismo também, né?
Eu acho ele narcisista. É um mix, hein? Ele é bem narcisista.
O cara do The Office também.
O do The Office também, né?
Não, mas no The Office, aí que tá. Ele quer ser ou ele se acha? Eu acho que ele acha que ele é foda, né? Ele acredita de verdade.
Ele quer ser amado por todo mundo, né? Ele quer ser o chefe, o melhor chefe.
Best boss, ele tem a
Best
caneca.
Boy.
Que ele comprou.
O Michael Scott, ele tem não tem um ponto cego. Né, de quem ele é. Ele tem tudo ao redor, não é um ponto cego só.
Ele tem tudo.
Ele é tão voltado pra dentro dele, vamos dizer assim, que ele não percebe. Ele é o inconveniente. Uhum. Ele é o que não lê a sala.
É porque ele acredita naquilo que ele é. Que é um comportamento narcisista. Tipo, eu realmente acho que eu sou o melhor daqui, o melhor chefe de todos, o melhor não sei o quê. E aí ele vai e busca o palco. Né? Ele pode ser. As características de... Porque é isso, quando a gente fala de personagem, principalmente de sitcom, eles são todos exagerados, levados ao extremo pra ser engraçado, pra ser... Então ele poderia ter os dois transtornos, se a gente fosse olhar o todo, né? Ele tem comportamentos histriônicos e comportamentos narcisistas.
É, e tem aquele dramatismo dele, que ele vira teatral, literal, na série. Então ele precisa tanto de atenção que ele cria maneiras e maneiras de ser suspeito da atenção.
Lembra do Date Mike? Pra mim eu só lembro do Date Mike. O cara, porque ele era assim, ele às vezes, ele tava lá genuinamente se divertindo, curtindo o momento. Até alguém chegar pra ele e falar assim, nossa, minha amiga te achou bonito, te achou interessante, sei lá o quê. Pronto. Ele se transformava numa pessoa insuportável. O cara tava legal ali, a ponto da menina falar, nossa, que cara legal, né, animado. E aí, pronto, você falava que fulano está interessado em você, acabou. O cara virava um maluco.
Sim.
Um maluco. Aí ele queria aparecer, ele queria dar o show. E é uma vergonha ali inacreditável.
Aí ele bota o boné pra trás, né? Abre a camisa.
Aham. Uhum.
Date mark.
E eu lembro que eu, por exemplo, na minha adolescência, eu era o oposto disso. Eu tava me divertindo, brincando, sei lá, à vontade. Se alguém falasse assim, fulano gosta de você, tá te achando bonito, acabou. Eu morria por dentro.
E a vergonha tomava conta, né?
Nossa, eu ficava morrendo de vergonha. Aí eu ficava mais quieta. Aí eu já não queria mais ser observada nem percebida, entendeu? Eu queria desaparecer.
Exato, eu ia falar exatamente isso. Porque naquele momento você percebe o quê? Meu Deus, alguém estava me olhando.
É.
Não, eu não quero mais ser vista. É o contrário de uma pessoa que só quer ser vista, né? Aí que ela começa a dançar aí. Tem muitas pessoas, às vezes a pessoa percebe que você tá olhando pra ela aí que ela começa a te seduzir mesmo. Nossa, você tá olhando, então peraí, né? Que eu vou te contar um negócio.
Exato.
E outras pessoas é tipo o oposto, né? Não olhe pra mim, me deixa aqui viver minhas coisas. Porque na maioria das vezes é realmente constrangedor. Quando você tá só vivendo sua vida e percebe que alguém está ali te secando, te analisando, vendo o que você tá fazendo.
Nossa, pra mim isso é um horror.
Oh, meu Deus, eu só tava vivendo, né?
Muita gente muda o jeito, né? Assim, tipo, eu assisti a uma série de adolescente quando era, né, adolescente. E aí tem uma cena nessa série que é muito assim. A garota acha que o cara que ela gosta tá olhando pra ela. E aí ela começa a falar com a amiga de um jeito totalmente diferente, sabe? Ai, sério! Fica mais afetada, começa a jogar o cabelo. Aí a fulana, ele não tá olhando pra cá. Aí ela volta normal, sabe? Tipo, ela, ai meu Deus. Porque a pessoa muda o jeito de ser, né? Muito engraçado.
Gente, mas eu vou te falar. Eu tinha umas amigas, eu vou de volta à minha adolescência de novo. Umas amigas que eram assim, se elas percebiam que, que o cara tava olhando...
Aí muda, né?
Elas viravam um modo sensual seduction no máximo, sabe? E eu ficava, eu falei, gente, eu ficava com vergonha alheia delas. É,
porque muda, né? A pessoa muda a personalidade.
Eu falei, ai, que vergonha que eu tô sentindo de você, amiga.
Aí já joga o cabelo, já fala, a voz muda.
Eu era o oposto, eu tava na...
Já vai num tos-tos, né?
Vai. E aí eu sempre fui o oposto, aliás, até hoje sou. Eu posso estar natural me divertindo. Se alguém fala assim, não, sou fulano, beltrano, não sei o quê, acabou. Eu fico quietinha. Fico, ah, que tal não olhar mais pra mim? Que tal me deixar em paz?
Se a gente parar pra analisar esses comportamentos, por exemplo, dessas meninas, né? Que elas mudaram o comportamento pra um comportamento super sedutor, jogar o cabelo. É aquilo que aquela pessoa acha interessante. Perceber? Ela fala, não, interessante é uma pessoa ser, jogar o cabelo, seduzir. Tá? Ela consegue perceber que, na verdade, interessante é quem ela é, porque senão o cara não tava olhando pra ela. Ele tá olhando porque ela é interessante daquele jeito. Ela começa a se ver interessante da forma da fantasia dela. Aí ela...
É verdade.
Joga pro mundo a fantasia que ela tem, né? A gente vive muito isso. Às vezes, ah, eu adoro, sei lá, um vilão de um filme. Pô, cara, um vilão? Por que você gosta? Porque às vezes tem comportamentos daquela pessoa que você gostaria de ter. Não necessariamente de matar, de não sei o que, mas às vezes de ser direto, de falar.
Ah, com certeza.
Eu gosto porque eu queria ser assim, de uma certa forma, né? Eu queria poder ser mais direto, eu queria poder ser irônico, eu queria poder... A gente teve recentemente a Vale Tudo, já que a gente tá falando de personagem. Gente, o brasileiro gostou tanto de Odete Roitman que eles tiveram que mudar o final da novela. Essa mulher morria no final da novela.
Odete não morre agora?
A nova não, foi um horror, eles não mataram.
Não, ela não pôde morrer. Ela não pôde, eles não mataram ela, porque o brasileiro se apaixonou por ela. Só que ela era uma vilã que matou, ela era racista, ela tinha um monte de comportamentos que não são ok, são vilanescos, né? Só que o brasileiro ficou tipo, e ele esqueceu dessas coisas dela, porque ela tinha umas paradas que eram muito interessantes também, que eram os comportamentos assim, ela não poupava. Então se ela tivesse que falar, ela falava. Ela era irônica. E ela
isso
era
é admirado, né?
Isso é muito admirado.
Isso é admirado na retórica, assim, pessoas
exatamente.
Que falam, pessoas que são isso. Duras, sabe?
Que
tipo, Miranda do Diabo Veste Prada. Tem um vilão.
É isso?
Tem um
é
vilão. Isso. Ali, carismático, vamos chamar assim.
Mas eu vou te dizer,
gente,
essa,
que loucura.
Essa, a barreira da linguagem, ela me prejudica muito numa discussão, tá? Se eu tô discutindo com uma pessoa americana, me faltam as palavras que eu tô nervosa, aí eu começo só a pensar em português, porque eu penso em português, né? E aí eu passo pro inglês. Mas na hora que eu tô nervosa, eu só penso em português, entendeu? Então passar pra inglês, pra mim, é uma dificuldade na hora que eu tô nervosa.
Uhum.
E aí eu perco as palavras, eu não consigo lembrar como é que eu falo aquilo. E aí eu, quando acaba ali, aquele micro momento, eu tô putaça de todas as coisas que eu não consegui falar. E eu fico remoendo as coisas que eu não consegui falar dias, sabe? Fico, nossa, mas eu devia ter dito isso, aquilo. Mas a barreira da linguagem não deixa. Então eu odeio discutir inglês, gente. Pra mim é a morte. Eu precisava de alguém pra discutir inglês comigo.
o nosso idioma, ele não é só fala, né? Ele é nossa personalidade, tudo que a gente é. Sempre que eu viajo pra fora do país e eu piso aqui, às vezes eu comento aqui em casa, né? Eu falo, que delícia estar em um lugar que se eu for presa, eu sei me defender, porque eu sei falar, isso aqui é meu direito, isso aqui não é contra a lei, eu sou uma trabalhadora desse país. Esse coisa, tipo, eu pertenço só esse espaço, não tem nada que vocês podem fazer contra mim, porque essa terra é minha.
Então, você não fica tão vulnerável, né?
Não fica vulnerável. Quando você tá aí, tá vulnerável de alguma forma. E a linguagem é isso. A linguagem, ela é mais do que fala. A linguagem é como a gente se expressa. E aí, por isso que você esquece. Porque você tá aí há muitos anos.
Trava?
Trava.
Trava, porque você tá nervosa aí. Eu acho que eu começo a falar português, tá? Eu acho que eu começo a falar português misturado. Que na hora do nervoso, começa...
Volta as raízes, né? Então, essa coisa do se travar e poder falar o que pensa é muito valorizado pelas pessoas. A ponto delas valorizarem o vilão. Assim, de dizer, não, eu queria ter esse comportamento irônico. Porque essa vilã mesmo, né, na novela, ela meio que usava os caras. Então, assim, ela seduzia e descartava todos. E aí eles falavam pra ela, mas eu tô apaixonada. Ela fazia, ah, querido. E saía andando, sabe? Então, as mulheres começaram assim, não.
Ela tinha uma irreverência, né? Também, assim.
Pra fazer o que ela queria. Teve uma cena que foi muito icônica, assim, que foi a reviravolta. Alguns pacientes trouxeram pra mim em terapia essa cena, a gente conversou, que ela tava no hospital, ela aconteceu alguma coisa com ela, e aí o filho dela foi visitar. E aí ela falou pra ele assim, eu nunca fui uma boa mãe, nunca fui tão presente. Quer saber? Eu acho que eu seria um ótimo pai.
Caraca!
E aí o Brasil fez...
Gente, que loucura!
É isso, eu seria um ótimo pai, porque se fosse pai, eu seria ótima, eu fui provedora, eu dei ali um pouco de atenção, eu fiz isso, fiz aquilo. Então, como mãe, eu sou péssima, você seria um ótimo pai. Aí todo mundo valorizou, porque ela vai lá, ela fala. Ela falou, não é que eu não gosto de você. Ela falou, eu gosto muito de você, eu só não sou uma boa mãe, que eu sou um bom pai.
Caraca, que loucura.
E aí as pessoas valorizam, e aí que elas querem, em algum lugar, elas não querem matar os outros, elas não querem empurrar ninguém na escada, elas não querem dar tiro, mas ela não quer ser racista, mas ela esquece disso, e ela valoriza o que ela quer ser. Por isso tem a coisa do jogar o cabelo, quando tá seduzindo, porque a pessoa entende que aquilo tem valor, né? Ela só tá fantasiando algo ali. Por isso que esse tipo de pessoa faz muito sucesso, muitas vezes.
Gente, mas é meio que... É meio uma forma de catarse, né? Você vê alguém fazendo algo que meio pra vingar todas as mulheres. Tipo, ela tá descartando os homens. É o que os homens geralmente fazem, né? As mulheres se sentem vingadas ali.
Pois entendeu? É, e aí esquecem, né? Que a personagem é uma assassina, sei lá. É. Gente, ela é assassina, mas tudo no amor. Vilã, mas tudo no amor.
Mega controladora, zero empatia, levemente tóxica e arrogante pra caramba. Você faz uma salada de vira do Atlântico.
Mas olha, ela é uma delícia, gente.
Pô, mas ela vinga muitas mulheres, né?
Mas tudo bem, ela é lacradora com macho, então a gente aceita.
Caraca, que loucura. Gente, eu tô chocada que não mataram Red Jones. Red Jones.
Não, mas eu acho que deviam ter matado, gente. Perderam a mão aí, pô. Não mataram, mas arregaram, pô. Tinha que matar, gostando ou não. A vida real é assim. Morre quem você não quer que morra.
Mas a Débora Bloch é a Odete?
Era, foi. Fez um papel maravilhoso, arrasou. Eu voltei a assistir novela, sei lá, depois de uns 15 anos. A última novela que eu vi foi Avenida Brasil, da Carminha.
Foi o que eu vi.
Nossa, que é outra vilã.
Pra mim, essa é a melhor, né, vilã?
Ela tem uma personalidade antissocial, assim. Essa daí, ela tem um combinho bem bom.
Nossa, a Carminha era um bicho ruim, gente. Nossa, mas Carminha... ela era demais.
Narcisista, não, é antissocial.
A Adriana Esteves, ela é tão foda.
Histriônica.
Ela é tão foda como atriz que não tinha como. Todo mundo gostava da Carminha.
Carminha!
Eu me lembro na época que eu via na rua as pessoas com a camiseta. Time Carminha.
Total.
Que horror, gente! Que horror. Não, ela era muito boa, ela foi a melhor.
É absurdo!
Né? Tem muita gente que gosta de ter vilão de estimação, né?
É.
Não, todo mundo, gente. Que você pode ter certeza que num filme, geralmente o vilão é que se destaca. Veja aí o Darth Vader, o Joker no Batman. É, tem muitos vilões que as pessoas ficam malucas.
Ainda mais se o vilão é cômico, ele é irônico e ele tem leves momentos em que ele é justo e leal. Porque tinha um pouco disso. A Carminha era justa e leal com o parceiro dela. A Odete, ela tinha uma secretária secretária na novela agora, que ela era muito legal com secretária. Ela promoveu a secretária, assim, de secretária, nível 1, pra assistente pessoal. Teve uma novela que a secretária falou, meu salário aumentou em 10 vezes. Então, ela tinha rompantes de bondade pra gente poder se conectar. Olha, é tudo feito pra... É questão de comportamento, é o ser humano se comporta.
Olha, que perverso, né? Caraca.
Ele fala, é muito perverso. Nossa, me conectei. Olha como ela é bondosa. Aí na outra,
e super manipulativo, né?
Uhum. Muito. É manipulação da televisão. Edição de Big Brother, como eles editam as coisas. Como eles editam da forma que eles querem que você veja. É muito simples. Se você falar, não, eu vou assistir Big Brother só com as notícias reais. Vou ficar aqui sentada assistindo. Sua percepção é completamente diferente do que foi mostrado ali, né? E você vai pra um lado do que foi dito. E nas novelas é assim. A Carminha era assim. Ela era muito engraçada. Ela tinha umas coisas. Ela falava uns absurdos. Que você falava, meu Deus, que absurdo.
Exato. Nossa, porque ela tem o tom absurdo, cômico, né? Gente, a Adriana era muito esse absurda. Tom de comédia, né? Então ela botou
ela tacou
ali
a filha do marido que ela matou no lixão, entendeu? Uma mulher absurda de gente, de ser humano. Mas todo mundo se conectou porque ela era cômica.
Ela era,
né?
Muito cômica, né?
E porque no final, esses vilões, assim, também tem uma parada de que eles tentam mostrar um pouco da história pra, entre aspas, justificar algumas coisas. O que, uhum, na verdade, muitas vezes justifica mesmo. Assim, uma infância que foi abusada, uma infância que teve não sei o quê. A Carminha, ela veio do lixão, né? Ela sofreu pra caramba com o Nilo lá, que também era o pai dela, roubou ela de não sei onde, roubou ela em tal lugar. Então, também, a pessoa também vai criando ali, mas veja bem, né?
É, vai criando narrativas pra gente justificar, né?
Exato.
Aí é aquela coisa, né? Explica, mas não justifica, Carminha.
Nossa, mas se eu for, por exemplo, dar a volta aqui com o pescoço aqui nos action figures do Azaghal, a maioria é vilão aqui, gente.
Meu Deus. Vamos olhar.
Tem um monte de vilão
tô
aqui.
Tô vendo o Darth Vader, tô vendo o que mais?
O Munha aqui,
Tubarão?
Do
Thundercats.
O Vingador.
Tem que ver isso aí, hein?
Olha aí, o Breaking Bad. Caraca, o Breaking Bad. Esse é um personagem complexo pra analisar, hein? O
Walter White.
Walter White. Porra, esse é complexo, porque o cara era um cara normal, assim, tipo, todo bananão.
Então,
professor.
Mas aí você consegue entender que o cara viu que ele trabalhou a vida inteira, foi todo certinho, e no final se fudeu e a família dele ia ficar fudida.
É, porque os sócios passaram a perna. Olha só que legal, né? A história pra, né, você entender o personagem, né? O cara, né, foi enrolado pelos sócios, o cara inventou a parada lá, lembra?
É.
Foi jogado pra descanteio, os caras ficaram milionários, passaram ele pra trás, ele virou, coitado, um professor lá, entendeu? Ganhando pouco. E aí veio o câncer, o cara sabe que vai morrer. E aí, no momento, ele usa...
E o plano de saúde não cobre porra nenhuma.
Pois é.
Ele tinha que gastar uma grana pra o tratamento dele.
Uhum.
Exatamente.
E ia ficar nada pra mulher que tinha um filho com...
Ele tinha problemas, né? É.
Eu acho que ele tinha paralisia cerebral.
É, paralisia cerebral. Inclusive, o ator na vida real tem. E aí, o que acontece? O cara... Tá bom, vou fazer metanfetamina, porque eu sou um químico e tal. E aí, o cara descobre que ele é bom nisso. Que o cara é o melhor. Aí, como isso não vai mexer na cabeça do cara? É muito... Essa série é foda.
E eu acho que a série é 100% sobre isso. No final, né? Ali ao longo da série, você vai entendendo que não é sobre dinheiro.
É sobre poder. Ele já não...
ele gosta.
Porque ele falou...
É sobre exato. Poder. Depois sobre poder. Exato.
Sobre poder.
Ele é bem mais narcisista e levemente sociopata, se é que existe. Uhum. Ele tem uma sociopatia ali absurda, que sim, foi justificada pelo câncer, vamos dizer assim, como narrativa dele, pra justificar o Breaking Bad. Ele se tornando uma má pessoa, né?
Mas exato. Por quê, gente? Para pra pensar. O cara, ele percebeu que ele era bom e ele falava que quando chegasse um tanto de dinheiro, ele falou, eu vou fazer isso até ter tanto dinheiro pra minha família. E só que ele chegou naquele valor estipulado muito rápido. Muito rápido ele chegou. E aí ele não parava mais, né? E aí já depois a gente percebeu que já não era mais pelo dinheiro mesmo.
É, porque teve umas cenas que foram mostrando coisas, né? Então, por exemplo, o filho dele sempre admirando qualquer outra pessoa do mundo que não era ele. Então ele falava, você viu que o tio Hank fez não sei o quê? Que o Hank respirava e era incrível. Até os bandidos eram incríveis. Falavam, nossa, fulano fez tanto de metanfetamina. Olha que sensacional. Todo mundo é muito incrível. E só ele que não. E ele,
ele era mediano,
que,
né?
Ele era super...
Inclusive, quando ele interage com os ex-sócios, ele também apresenta uma coisa de orgulho bem narcisista, que ele não aceita ajuda. Se isso todo era muito central, ele poderia ter resolvido ali. Ele tinha caminho, né? Isso que eu quero dizer.
E aí tem aquela cena icônica em que a mulher dele fica desesperada, falando que ele tava em perigo. Você tá em perigo, você tá em perigo, pelo amor de Deus, para com isso. E aí ele vira pra ela e fala assim, não, eu não estou em perigo, eu sou o perigo. perigo.
I am.
Aí ele já tava total no eu gosto disso, entendeu?
Exato.
Ele já tava inserido, ele tava gostando de ser o que intimidava, né? O,
porra, cara, esse cara, ele tinha que pegar todos os prêmios do mundo, porque ele...
Essa série é maravilhosa, é a minha série preferida da vida, essa série é maravilhosa.
É, a minha também, série da vida, favorita. Também, favorita também. Nesse...
Ela é perfeita do início ao fim.
Pois é.
E vai acontecendo coisas e você... Ela é tão psicológica. Eu tava conversando com a Mari esses dias, a gente tava falando como as séries de agora, elas são muito explicativas. Então, sei lá, tem uma pessoa sentada com a outra na sala, ela pega o celular e ela fala, tô pegando o celular para realmente ver uma mensagem que a minha mãe mandou. Não tem mais aquela coisa de você fazer, se olhar aquilo e tem nossa, isso aqui, quem deixou esse bilhete no carro foi o Gus Fring naquele dia. Você faz todo um paralelo. Não tem mais isso nas séries. É tudo 100% explicado.
O Azaghal odeia isso, gente. Então, mas quando a pessoa começa a explicar muito, ele falou, não acredito, vou explicar mais quantas vezes.
Mas isso no Stranger Things tinha, lembra que ele explicava. Mas isso tem um porquê, né? Que eles falam que as pessoas não assistem mais TV olhando, né? Elas estão fazendo alguma outra coisa. Estão jogando Candy Crush, a Andrea jogando buraco. É... Os meus pais, eles não veem. Eles botam a série dublada em português, com legenda em português, e eles estão jogando Candy Crush. Eles não olham. Eles são a prova de que isso é verdade.
É.
Então não pode ser uma coisa complexa.
É como você não tá vendo, você tem que escutar o que tá acontecendo.
Exato. Então tem que explicar. Não pode, como a Thay falou, deixar pistas.
Não, e tem que ser muito rápido, né, gente? Tem que acabar logo. Tem que ser rápido. Porque a gente tá vivendo esse momento em que tudo é, fica scrolling, né? Então tudo é short.
É, o tal do attention span, a quantidade de atenção que você consegue prestar em alguma coisa encurtou absurdamente.
Uhum. Isso é tão preocupante.
Isso vai causar muitos danos nas pessoas, né? Que isso vai começar a ter os efeitos agora, né? Que as pessoas, exatamente, elas são várias emoções em espaços curtos de tempo. Então você vê um vídeo que te deixa arrasado, aí tem um, na sequência tem um que te deixa com ódio, aí tem outro que te faz rir, aí tem outro que é fofinho, e aí fica oscilando em várias...
Isso vai dar uma... Bosta,
vai dar
gente.
Um brain bug isso aí, gente.
Vai. Gente, se batizar, tá vira um transtorno novo. É só a gente arrumar um nome pra isso aí. Já põe no DSM.
Olha aí.
Não, isso vai criando seres que são, isso inclui todos nós, né? Que são completamente intolerantes à frustração, que são impacientes, que não conseguem aguentar nada de nada. Você tá esperando, assim, a gerente do seu banco, se você vai ainda em banco, você tá esperando, não consegue. Se ela fala, já tem em 5 minutinhos, ninguém consegue. Porque a gente não tem mais isso, todos os bancos são digitais, você faz tudo na hora, você entra, sei lá, no gov.br aqui do Brasil, resolve tua vida inteira botando tua cara ali. É uma coisa que é muito legal, se você for pensar nesse sentido de evolução, mas a gente vai ficando muito impaciente pra várias coisas.
Ai,
é
gente, verdade. Eu já sou impaciente normalmente.
Nossa, mas esse negócio do scroll é preocupante, é que a gente fica dando scroll, vai ter a síndrome, sei lá, do scrolloide, não sei. A síndrome do scrolloide. Transtorno do scrolloide.
Nossa, recentemente a gente foi no restaurante, aí a Agatha pediu pra garçonete tirar ali pratos de comida, porque a gente queria comer sobremesa, a mulher entregou a sobremesa e não tirou os pratos da comida, né, da comida principal. E aí eu fiquei, ai gente, tá ruim aqui pra gente. Aí pede pra garçonete, aí a Agatha pediu, ela falou assim, me vê uns minutinhos.
É, eu pedi gentilmente, eu não pedi.
Ela pediu super gentil. Aí a menina, só uns minutinhos. Aí eu fiquei... Uhum. Aí eu já fiquei puta. Porque eu falei assim, não custava nada ela já tirar. Mas eu falei, tudo bem, vamos esperar. E aí ela foi. Eu fiquei olhando. Eu não tirava o olho da mulher. Eu falei assim, quero ver se ela vai vir aqui pegar. E ninguém tocando na sobremesa. Aí ela pegou e foi embora. Fingiu que a gente não existia. Aí eu fiquei putaça. Aí eu peguei, catei todos aqueles pratos imundos, botei na mesa do lado. A Agatha desesperada, pelo amor de Deus, não vai ser.
Não, que vergonha. Não, era uma mesa vazia, era uma
eu
mesa
falei,
vazia.
Mas a mesa tá lá pra outra, já que ela não quer... Ela quer... Eu esperei.
Catar, né,
eu esperei, botar. Quase implodindo, ela não tirou. Eu não tenho... Gente, se eu já não tenho paciência agora, imagina.
Isso pega em muitas coisas que no final não deveriam, né? Às vezes eu escuto muito em sessão. Ai, nossa, eu tô dando muito detalhe, né? Deixa eu... Vou resumir. Eu falo, não resuma. É a sua terapia. Eu não quero que você resuma nada. Eu quero que você me conte com o maior detalhe que você conseguir. A gente vai estar escrevendo aqui toda semana. Eu quero todos os detalhes possíveis.
Ah, legal.
Eu quero entender. Eu quero ver o que você passou. Porque aí, não, eu vou resumir pra você. Não, por que você vai resumir pra mim na tua terapia? Não tem que resumir.
Mas eu vou te dizer. Não, eu preciso resumir, porque senão eu não falo de nada que eu tenho que falar.
Se perde ali, né?
Porque eu me perco. Nossa!
Mas aí é o TDAH, é.
Eu vou... Eu chego assim, hoje eu tenho que tratar isso, falar disso, e vou pra outro lugar. Vou embora, gente.
Olha que delícia.
Uhum.
Nossa, a pauta vai pro espaço em um segundo, entendeu?
Então, mas eu tive que aprender a ser sintética.
O resumo pra mim é bem benéfica.
Eu tive que aprender a ser sintética, assim, né? Nem sei se essa palavra tá certa, mas assim, de resumir as coisas, porque eu sou casada com uma pessoa que tem TDAH. E se eu não for objetiva, ele não presta atenção em mim. Ele adora falar. O Alexandre é aquele que vai falar há 20 anos e você...
Né? É insuportável.
Ele vai falar, é o palestrinha.
Palestrinha.
Olha a cunhada já detonando. Ele é o palestrinha. E, então você tem
que... Eu não presto atenção em metade das coisas que ele fala, você sabe.
Porque são dois TDAH, né?
O palestrinha... Ele começa, eu falei, ih, começou.
E aí eu tô lá prestando atenção.
Quantos CDH precisa pra trocar uma lâmpada, né?
Nossa, gente, pois é. Porque, olha, aí quando eu vou falar, ele rapidinho dispersa. Então, aí eu fico, ai meu Deus, tem que ser objetiva, porque não consigo.
Ser clara, focada.
Tem que ser focada, é.
Olha o comportamento adaptado aí, olha o comportamento adaptado.
Olha aí, ó, síndrome.
Maluco, ó.
Olha o reforço do TDAH dominante na sociedade.
Ó, se você olhar pra mim, se você olhar pra mim e estiver concordando muito com a cabeça, que eu já tô em outro planeta, tá? Que eu a cabeça fica concordando assim.
Ah, mas é, a minha cabeça não tá assim, é. Não, mas eu gostei. Eu gostei da análise da Paty. Qual foi, Paty? Adaptando.
Já se adaptou aí.
Eu falei brincando. Olha aí o comportamento reforçador.
Reforçando o comportamento.
O reforço do comportamento. Que trabalho que ele vai ter de prestar atenção se você faz isso por ele? Sendo sintética.
É verdade.
Toma! Manda ele me ligar agora.
Olha aí! Porra, gostei. Agora, Alexandre, eu vou falar as histórias palestrinhas.
Oh, tô brincando. Tô brincando. Tô brincando.
Gente, é desafio. É um desafio. Porque... né? É, a pessoa não consegue. Você tem que... Nossa. E aí você fala as coisas, a pessoa diz aham, diz sim, e depois não, eu não falei.
É, tá dispersa, né? É ruim mesmo.
Gente, eu respondo que sim, eu respondo que aham, e eu não... Depois a pessoa vem falar, eu falei, não, nunca disse.
Que perigo, hein? Isso aí é perigoso, hein?
É um perigo, porque aí pode dar brecha pro gaslight, né? Não, eu falei, não, você não falou. Porra, eu tô maluco?
Não, daqui a pouco você tá passando toda a sua vida pra outra pessoa, prometeu coisa que você não vai...
Eu contei aqui recentemente que a gente foi, a gente tava em Nova York viajando, a gente foi num restaurante, o Dave falou assim, vou ao banheiro, se o garçom chegar aí, paga a conta, beleza. Só que aí minha mãe me ligou. Aí minha mãe me ligou, o garçom passou na mesa com as tuas coisas e falou alguma coisa, eu aham, e aí o garçom foi embora. Aí o Dave, não tava prestando atenção, aí o Dave chegou pra mim, falou alguma coisa que eu também não tava prestando atenção, e eu falei, aham, aham, e aí levantamos e fomos embora. E ele tinha perguntado assim, pagou a conta, e eu falei, aham. Ele, então vamos embora, eu, aham, e fomos, e saímos. E na minha cabeça de TDAH, ele falou, vamos embora, paguei a conta, entendeu? Porque eu não prestei atenção no que ele falou, mas respondi, aham.
Aham, na sua cabeça ele falou, blá, 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 blá,
é, a professora do Snoopy, né?
Foi eu, aham.
Professora do Snoopy.
E na verdade, eu acho que eu não tava prestando atenção nenhum dos dois, nem na minha mãe, nem nele, entendeu? Eu tava falando aham pra todo mundo. E aí...
Ninguém estava sendo ouvido ali naquele momento. Ai, que delícia.
Maravilhoso. Eu tava morando dentro da sua própria cabeça. Né?
Olha, a gente saiu na tranquilidade. Daqui a pouquinho vem um garçom desesperado correndo atrás da gente. Desesperado. Dizendo que a gente não pagou a conta, dois caloteiros. Aí eu olhei. O Dave me olhou com um olhar de me fuzilar.
Ele, ai, que horror!
Como assim não pagamos a conta? Aí eu olhei. Meu Deus, aí gente. Eu falei, ai, eu falei, não, trust me, we are not grifters. Eu falei, não, não somos caloteiros, meu amigo.
Meu Deus do
eu
céu.
Eu falei, eu só não prestei atenção, eu achei que ele tinha pago. Aí o Dave, ai, pois é, achei que ela tinha pago. Aquele papinho de eu achei.
Ai, que vergonha!
Eu falei, Dave, nunca mais a gente volta aqui, tá? A gente já tá fichado. Cara, tá achando que a gente é caloteiro. Ele ficou puto o dia inteiro. Aquele dia ele ficou o dia inteiro puto. Que eu falei, não é possível. Eu perguntei pra você, você falou que tinha pago.
Nossa, é constrangedor,
eu falei,
né?
O que você falou? Eu só falei,
É constrangedor, que dá a impressão que é o casal caloteiro mesmo. Ai, que vergonha.
Eu não nasci pra isso. Eu preciso ver gente. Não, God! Inferno!
É isso, gente. Eu acho que depois dessa história da André...
Prestou atenção a ninguém.
Nossa, gente, eu tô muito constrangida com essa história do garçom.
A vergonha foi no débito ou no crédito, né? No final da... Como é que você pagou essa vergonha?
Ai, que horror, gente.
Até quando eu tô escutando o programa pra edição, eu vejo como às vezes eu não tô prestando atenção no que as pessoas estão falando no programa. Me desculpa.
Olha aí, pronto.
Porque quando eu vou ouvir, eu vejo que eu corto com outro assunto.
Não, a Andrea começou falando de borderline e vai acabar com Confessions of a Dance Floor, né? Confessando que não presta atenção aos participantes quando eu tava validando o programa. Olha aí.
Não, não, não presta atenção em nada. É tudo sobre mim. O que que eu sou?
A gente vai fazer o bingo de diagnósticos, vai botar tudo no André. Vem, vem!
Eu, presente!
Dá pra você ouvir tudo como se fosse a primeira vez. Gente, olha isso aqui que a Thay falou, que interessante. Você tava no meio da gravação do negão.
Eu só entendo quando eu tô ouvindo. Eu só entendo quando eu vou ouvir. Na hora que tá acontecendo, eu não tô entendendo nada, gente. Porque eu tô pensando nas coisas que eu tenho que falar, entendeu? Quando eu falo...
Eu tenho uma curiosidade. Você, quando estudava, você anotava ou você ficava ouvindo? Curiosidade.
Eu tinha que anotar, senão já era. Eu tinha que anotar. Porque se eu anotava, é que eu tava prestando atenção. Senão, eu tava vendo o mundo da lua, é isso. Os momentos que eu anotava eram os momentos de lucidez.
Eu nunca anotei uma palavra.
Sério?
Nunca. Assim, hoje eu faço um relatório de sessão, porque é obrigatório, então eu faço as evoluções de sessão. Mas assim, eu consigo lembrar do primo, do tio, do amigo, do cara que a gente falou na primeira sessão. Eu consigo lembrar 3, 4 anos depois o nome daquela pessoa, onde ela mora. Tudo, assim, com detalhes.
Gente, que loucura!
Eu tenho uma facilidade muito grande, assim, de lembrar isso.
Que sonho!
Coisa de escola, nunca. Eu nunca tive. Nunca. Meus cadernos são todos em branco. Eu nunca anotei nada.
Gente.
Não, mas geralmente meu caderno tava em branco, não prestava atenção em porra nenhuma.
Nada melhor do que uma psicóloga auditiva, né?
É, afinal de contas é treino, né?
Que sonho!
Nossa, tá na profissão certa! Tá na profissão certa. Gente, eu não poderia ser psicóloga nunca!
Quem consegue sobreviver uma psicóloga que anota tudo? É muito irritante, tá?
Claro,
tá...
Que é.
Não, não pode.
Eu fico olhando pra cara da pessoa, fico olhando, fico trocando aqui, informação, fico falando, fico ouvindo. Fico...
Gente, eu acabei de descobrir que eu não posso ser psicóloga nunca, nem que eu quero agora. Imagina
a Andréia.
O paciente falando e eu cagando baldes.
Eu já até sei a cara que ela faz quando ela tá distraída.
Não, eu quero defender aqui que, claro, eu nunca fiz uma sessão com a Andréia, mas como amiga, ela é uma ótima ouvinte, ela presta muita atenção, ela é muito acolhedora.
Não, mas olha, deixa,
então. Eu faço questão de dizer. E já que a gente tá se expondo, e eu sou uma pessoa muito difícil de me abrir, e a Andréia tem uma interlocução muito boa. Então,
mas a pergunta é psicóloga assim.
Então, mas olha, quando aí, me interessa, quando a pessoa me interessa, quando eu realmente me importo com a pessoa, eu ligo o hiperfoco.
Ah, que amor!
Na pessoa.
Ah, pronto. Hiperfoco, olha aí.
Tem uma pergunta importante, Paty. É assim, essas conversas, sim, que vocês tiveram durou mais de 3 minutos?
Não, eu tenho um pouco problema. Durou uns 2 minutos.
Eu tive 2 minutos ali intensos só pra ela.
Porque às vezes você só não percebeu o que você tá fazendo aí, ó. Igual a Agatha.
Não, é que assim como a Agatha, eu tenho minhas táticas. Eu levo o André e deixo ela trancada dentro do carro comigo e a gente conversa no carro. Ai. E aí não tem trânsito, não tem celular.
Não tem nada que distraia.
Nada. Eu também tenho minhas táticas, Agatha.
Boa!
Buraco online é foda, né? Você tá falando da vida porque você tá jogando buraco online, né?
Não, é...
Nossa, já pensou? Cadastra!
É o medo dela deu bater um carro, então ela presta atenção em tudo que eu tô falando.
Porra, isso é bom. Olha aí, pode ser psicóloga sim.
Não, gente, aqui
você pode ser psicóloga sim. Se você se interessar muito pelo paciente, gostar dele, que nem você gosta da parte.
Eu tenho que gostar da pessoa.
Ou se a sessão durar 2 minutos, tem que ser isso, né? Fora isso.
É.
Não, gente, não é isso.
Ela tem que gostar
agora,
do cliente.
Eu defender,
do
que agora paciente. Ferrou, porque eu não presto atenção em muitas coisas da minha vida. Mas eu vou corrigir o que eu falei. Quando a pessoa precisa de mim, eu vejo que é importante, eu tô 100%. Eu
olha
tô
aí, 100% então pode ser psicóloga, quando a pessoa precisou, precisa da psicóloga.
É porque, de novo, agora sem querer ser romântica a respeito da Andréia, mas assim, ninguém é uma coisa só, você pode ser distraída, você pode ser comprometida, você pode ser distraída e ser empática, enfim, dá pra ser tudo.
É verdade,
olha aí,
verdade.
É a lição de hoje. A gente é sempre um conjunto, né?
É, sempre falando tudo é comportamento.
Não, e a cabeça viajar, gente, é fora do meu controle, né, entendeu?
Uhum.
É quando o assunto já não me interessa, entendeu? É uma coisa que, tipo, whatever, no meu dia a dia, dia. E a pessoa também, whatever pra pessoa, você não presta atenção naquele assunto, entendeu? Quando o assunto é genérico, a minha cabeça vai embora. Agora, se eu vejo que é uma coisa séria, que a pessoa tá precisando de mim ali, na minha cabeça não vai. Eu fico focada na pessoa, entendeu? Não tem como.
Sim, é isso. Aí você não joga buraco.
Não,
aí não,
não
joga buraco.
Não.
Aí não ganha.
Eu tô ali 100%.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.